Prefeito de Afogados da Ingazeira, presidente da MUP, José Patriota, é o convidado do último debate das 10 de 2017, vários temas na pauta, vamos ao que interessa, muitas perguntas já chegando pelo WhatsApp, pelo telefone, 3838-1213-99606-0554, pelo zap www.radiopageu.com.br, pela internet. Vou pedir aos nossos ouvintes via WhatsApp que priorizem as perguntas por escrito, porque o volume é muito grande e a gente tem dificuldade, às vezes, de filtrar as perguntas. É filtrar no sentido de ouvir antes. A gente tem uma política aqui de acompanhar as perguntas, não no sentido de vetá-las, mas no sentido de fazer com que elas... Todos os questionamentos podem ser feitos, mas por escrito é mais fácil para a gente poder ouvir. Às vezes é mensagem de fim de ano que chega no meio do zap, no meio do debate, coisas que não têm relação direta com o que a gente está conversando. Por isso é melhor que você escreva e nós vamos fazer todas as perguntas por ordem de chegada, né, dentro do nosso programa. Prefeito, primeiro, o fato de ontem, a pesquisa múltipla que lhe aferiu uma aprovação. Eu diria que das pesquisas que eu acompanhei, essa pesquisa foi a que apresentou o melhor índice de aprovação na casa dos 87%. Lhe surpreendeu o número? Prazer tê-lo conosco, bom dia.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, Tito, equipe Michele, equipe da Rádio Pajeú. Bom dia, especial aos ouvintes da Rádio Pajeú, aqui de Afogados, da Ingazeira, e da região do Sertão do Pajeú, que nos escutam também através da internet. Um bom dia muito especial ao nosso conjunto político, esse conjunto que governa a cidade há alguns anos e que transforma essa cidade de Afogados. Não há nenhuma realização, nenhuma transformação sem uma prioridade política, sem um conjunto de forças, de partidos, lideranças, vereadores. E eu começo... dar o meu bom dia ao presidente da Câmara, Igor Mariano, que aqui nos acompanha, ao vereador Daniel Valadares, ao vereador Raimundo, ao vereador Reinaldo, ao vereador Luiz Besourão, ao vereador Cícero Miguel, ao vereador JK, ao vereador Soldado Agemiro, ao vereador Rubinho, e também cumprimentar as lideranças, Luiz Besourão, já falei, as lideranças que nos acompanham, que muitos não puderam vir, como o Totônio Valadares, mas também quero cumprimentá-lo, cumprimentar meu amigo, também outra liderança aqui de Afogados, o nosso amigo Heraldo Feijó, nossa amiga Helena Mariano, diretor da Siretran. Quero cumprimentar o doutor Edmilson Policarpo, médico sempre presente na vida do povo. Cumprimentar todos os nossos secretários, vereador Cícero Miguel, cumprimentar todos os secretários que aqui comparecem, né, que me acompanham no dia a dia, o Arthur Amorim da Saúde, a Flaviana Rosa da Administração, Rodrigo Lima da Comunicação, cumprimentar Ademar Oliveira da Agricultura, Vera Tânia da Educação, todos, enfim, o nosso querido vice-prefeito Alexandre Palmeiro Sandrinho. Dizer, Nil, que é com satisfação que recebi a pesquisa, a confirmação. Na verdade, nos últimos 5 anos, você tem razão, é o melhor indicador de avaliação. O menor foi 69, o menor na série histórica dos últimos 5 anos de aprovação. E esse, na verdade, chegou aos 87%, 87 e mais alguma coisa, com 10% de desaprovação, 2% não opinou. Então, é com muita alegria, com muita satisfação. E claro que isso se transforma em responsabilidade todos os dias, porque o tempo que nós pegamos de governança foi um tempo muito adverso, de muita adversidade. Afogados, como município do sertão pernambucano, do semiárido brasileiro, com 6 anos consecutivos de seca, com uma crise política sem fim, com a crise econômica que rebate diretamente na realidade e impacta em nossas receitas e no dia a dia, com um governo instável, de muitos questionamentos, né, com linhas e opções de gestão totalmente diferentes do que tivemos no governo anterior. Então, isso tudo e os problemas da população se agravando. Você tem um país com baixo crescimento ou sem crescimento nenhum e uma economia estagnada em recessão e a sociedade ansiosa, necessitando cada vez mais de apoio, necessitando de mais serviços, necessitando de infraestrutura e, sobretudo, de emprego, de trabalho. Quando muitos milhares de famílias, milhares de homens e mulheres nesse país perderam um posto de trabalho, deixaram de ter uma vida digna, decente, de se manter, para gastar um pouco da sua economia que tinha ou para mendigar, podemos assim dizer, porque a situação ficou muito desesperadora. E, claro, como dos três níveis de governo, estadual, federal e municipal, a população mora no município, a população sabe onde o prefeito mora, onde os vereadores estão, então é na porta desse que o povo vai recorrer tentando se socorrer. E a gente nunca tem as condições adequadas, suficientes, para atender a população de uma maneira geral. Então eu sou muito grato, primeiro a Deus, que fez tudo de bom por nós, que nos deu vida, que nos deu saúde, que nos deu coragem, determinação, né? Porque ele que inspira, ele que nos vacina de todo mal, para que a gente possa trilhar o caminho da dificuldade. Porque governar em tempos bons, onde se dizia antigamente que o problema era ter projeto, né? Ah, se o prefeito tivesse projeto, é porque não apresenta um projeto, falta projeto. Eu até digo brincando aos ministros e às autoridades superiores, ó, se for para o projeto eu trago em chinês, em japonês, em alemão, em inglês, faço e busco cumprir a exigência do tamanho que ela for e a regularidade do município para poder ter as certidões que de cada tem dia, que em Pernambuco tem 150 municípios inadimplentes, em média, que não pode pegar dinheiro extra de convênio nem de projeto nenhum porque as certidões estão negativas e Afogados sempre se mantém entre 15 ou 20 municípios de Pernambuco sempre em dias. Então, eu diria a você, amigo, que estou muito feliz, muito agradecido, né, porque o tempo é de muita dificuldade. A maioria dos colegas tem passado amarguras. E aqui não tem sido vida fácil, não, porque as receitas são proporcionais. Tanto faz o município de Brejinho, lá no Alto do Pajeú, como Afogados, a receita é proporcional ao povo residente, aos moradores da cidade. Não é diferente, é a mesma proporção. Sendo que aqui, por conta de 20 ou 30 pessoas, nós estamos perdendo de dar um pulo no FPM de 1,6 para 1,8, que isso representa 200 mil mensal a mais. E o IBGE não fez o censo e prejudicou, nós nos sentimos prejudicados, porque nós já contamos, o IBGE projeta 36 mil por aí, e nós já contamos com os agentes de saúde 40 mil pessoas moradores aqui de Afogados em Gazeira, e mais de 5, 6 mil todo dia, população flutuante. Então, amigo, mas eu sou agradecido, eu só quero agradecer a Deus, a esse povo bom, maravilhoso, essa população que cobra, que exige, mas que compreende, que na hora certa ela sabe responder, né, e corresponder, e enxergar e reconhecer aquilo que estamos, com esforço de muitos, fazendo. Quero cumprimentar o nosso secretário de Cultura, Edgar.
O senhor sabe que um debate como esse tem muita questão na pauta. Eu sei que, tradicionalmente, o senhor gosta de falar, fazer um balanço rápido das ações...
Sempre foi assim,
sempre,
né?
Sempre foi assim, das ações do ano. Em linhas gerais, aí, o que é que deu para fazer nesse ano de 2017 nas principais áreas do governo?
Eita, em linhas gerais, você tem razão, viu? Porque realmente o relatório é grande. É impossível separar 2017 dos outros quatro anos, porque é uma sequência, né? Tem ações que iniciaram com dois anos, no segundo, no terceiro ano, tem ações, né? Por exemplo, eu posso começar falando de ação inovadora, digamos assim, que é a questão do empreendedorismo, foi uma delas, né? Nós instalamos em 2015, nós tomamos posse em 1º de janeiro de 2013. E a sala foi caminhando e nós fomos caminhando para fortalecer o pequeno e o médio negócio e terminamos ajudando ao pequeno, médio e ao grande, né, para gerar oportunidade. Por quê? Para enfrentar a questão do desemprego. Porque a prefeitura não tem, infelizmente, como acomodar, contratar, dar emprego a todo mundo e o povo entende. Mas a gente tem que fortalecer, fomentar, assistir, orientar para que aqueles que têm pequenos negócios possam naturalmente se formalizar, fazer o seu MEI, o microempreendedor, né, que ele possa se legalizar e ainda ter a previdência, para amanhã ele ter uma proteção na sua velhice. Então, nós fizemos 1.435 atendimentos, não é pouco, orientação de documentação, encaminhando para os demais órgãos, facilitando e diminuindo a burocracia. Foram 1.600 pessoas capacitadas em cursos de formação profissional, nos diversos cursos que você possa imaginar, desde garçom a cozinheiro industrial, a como vender, como fazer o custo do produto, como abrir o seu negócio, como fazer um bom atendimento, ajudando aos empreendedores, empresários, a todos, enfim, para que eles possam serem bons profissionais, porque se Afogados é uma cidade polo, e nós desejamos consolidar essa bela cidade como uma cidade polo, uma cidade de prestação de serviços, de saúde, de educação, uma cidade dos diversos serviços, e uma cidade, acima de tudo, que possa ajudar as outras pequenas a serem bem atendidas, para evitar viagens à distância. Por isso é que nós estamos investindo muito nesse sentido. Então foram 1.600 pessoas capacitadas com mais de 70 cursos realizados, com o Sistema S, em parceria, mas que a Prefeitura fazendo a porta, articulando e ajudando as pessoas a desenvolver. Nós fizemos 3 feiras de empreendedores, a última você viu, participou, né? Nós vimos mais de 100 expositores só de Afogados. Agora a região está querendo e outros empreendedores que não participaram querem também. Uma diversidade, um potencial lotada. Nós vamos ter que dobrar para o ano, não sei como. Espero que a crise amenize, para que a gente possa dobrar como fizemos no ano passado. Claro, contando sempre com o apoio do governo do estado, a DDPE, toda boa vontade. Então, essa foi uma das ações inovadoras. Na área do meio ambiente, foi uma ação inovadora. Estou falando de coisas novas que a gestão vem iniciando. Nós tivemos a consolidação da Serra do Giz, nós implantamos o sistema de reuso de água, que hoje é um desafio para o mundo inteiro, que se moderniza, que avança. Nós estamos no semiárido, temos pouca água, gastamos a água e ela não volta, ela não tem retorno. Olha, os países modernos reutilizam a água várias vezes. É uma questão de educação ambiental, uma questão de política pública, e nós estamos aguando agora o estádio Vianão exatamente com água de reuso, né? Nós temos, pela primeira vez em Pernambuco, agora, neste momento que estou lhe falando, não tem um abatedouro de animais em Pernambuco que tenha o registro da Adago devidamente autorizado, que não tenha pendência. Graças a meu bom Deus. Agora de manhã, antes de vir para cá, recebi a ligação da diretora da Adago dizendo que quinta-feira vai buscar o registro, porque nós cumprimos todas as etapas, inclusive com a licença do CPRH, tratamento do sangue biológico. Nós estamos lá hoje caminhando muito, isso é fantástico. Nós só temos 2 abatedores privados que têm isso. É um em Paulista e outro em Vitória. E público, somente o de Afogados, que hoje nós fazemos um atendimento para a região. São mais de 12 municípios que fazem abate de gado aqui em Afogados da Engazeira. Nós hoje fazemos um abate aí de aproximadamente 1.500 animais mês da região toda. É um avanço muito grande. Em obras, nós temos um conjunto grande. São quase 100 ruas pavimentadas na zona rural e também na cidade, claro, que sempre está faltando mais de 100 ainda, né? Eu esqueci que na área de saneamento nós fizemos a instalação do Conselho de Meio Ambiente, nós fizemos o Plano Municipal de Saneamento, que está na Câmara. Não sei se concluiu, parabéns à Câmara dos Vereadores, agradeço muito, já aprovou o plano de saneamento. O saneamento integrado, nós começamos a funcionar a primeira bacia, com parceria com a Compesa, e agora nós estamos com a Universidade Rural Nil fazendo o plano de arborização, fazendo um diagnóstico das plantas existentes, rua por rua. Depois é que nós vamos fazer a ação que deve reorientar esse plano. E, naturalmente, vamos dar sequência à Serra do Giz e vamos discutir o grande projeto, chegando o vereador Frank, nosso bom dia, e o nosso grande projeto, que vai ser o projeto da... Se você disser assim, mas, patriota, tem um projeto assim, que é a menina dos olhos, vai ter, sim, outro maior agora, que vai ser o Parque da Cidade, aquele terreno do Estado que está desocupado, que estão invadindo muitas vezes, nós temos um parque da Caatinga ali por trás do Colégio Normal, do Centro Esportivo, aquela área inteira.
Atrás do IPSEP.
Falei com o governador Paulo Câmara, ele disse, faça o projeto. Sem projeto eu não posso mandar o projeto de lei para a Assembleia. E eu disse, eu vou fazer o projeto. Então, dia 3 já está marcado, a diretora do Jardim Botânico de Recife está vindo. Nós vamos montar um grupo de ambientalistas de trabalho, já tem alguns profissionais, para fazer a concepção. A ideia é ter ilhas com um mostuário da Caatinga, quando a gente vai recatingar, reflorestar, com plantas nativas, porque daqui uns anos as crianças só vão ter
nos livros
brinquedo de plástico, no livro de história, vão desmatar tudo, que infelizmente, no caminho que vai a devastação. Então, nós vamos segurar aqui como um parque, onde você vai ter trilhas, vai ter a Praça dos Cactos, vai ter a Ilha das Plantas que Curam da Caatinga, as plantas que servem para fazer arborização da Caatinga, o Jardim Botânico. É um sonho. O projeto começa a ser elaborado, a pensar um grupo, dia 3 da tarde, às 15 horas, ela vai ficar 3 dias aqui, e também a Secretaria do Meio Ambiente do Estado, aí estou envolvendo os profissionais locais, para que a gente possa ter aquilo como uma reserva. Eu não vou alcançar, mas as plantas, quando se consolidarem, tem delas que levam 30, 40 anos, mas nós vamos fazer a nossa parte e ali não permitir mais determinadas construções no miolo. Ali está reservado um terreno para uma escola e vai ter mais um terreno ao lado da UPA, e com a graça de Deus, nós vamos dar sequência. Só em obras agora, nós estamos com 10 milhões em andamento de investimento na cidade, gerando emprego, gerando oportunidade. A Academia de Saúde do Sobreira, o novo posto de saúde do Sobreira, a UBS, que está andando bastante, foi até uma emenda do deputado Jarbas, né? Não teve nem voto, mas Jarbas já foi votado outros tempos, gosta de afogados, fez esse gesto. A Academia de Saúde da Vazinha, a duplicação, que é sempre um problema de fluxo de caixa, as pessoas perguntam, e aí a poeira, isso aí deve sair daqui a pouco, é normal, estou acostumado, mas com a graça de Deus nós vamos dar sequência a essa obra. Porque é crise, né? Aconteceu imprevisto no Brasil que ninguém imaginava. E o governador tem me garantido que vai continuar ajudando. A Praça Miguel Arraes, que era um presídio, hoje está sendo uma das belas praças dessa cidade, uma coisa maravilhosa, que todos vão ficar bastante satisfeitos, porque praça bonita não pode ter só no centro da cidade, a periferia também merece ter sua área de lazer, a criança, o idoso, finalmente a todos. A requalificação da Rio Branco, que é um sonho, né? É um cartão postal da cidade, inclusive com as praças, né? A praça lá do Anel Viário, da entrada, que ali vai ser uma academia bonita, moderna, aberta para a prática de exercícios, sempre ampliando os espaços para que as pessoas, os idosos, possa se exercitar, ter a faixa de ciclista, e também vamos ter as outras academias que vai ter os equipamentos, já estão inclusive licitados pela Secretaria de Saúde, e também com profissionais que vão ter espaços adequados para fazer o acompanhamento, fazer as atividades físicas necessárias. Nós estamos também com calçamento na Laura Ramos, estamos também com ampliação da UBS do bairro Costa, e uma série de outros projetos que estão tramitando na Caixa. Nesse instante, o nosso companheiro ali está em Recife, pegando a documentação e entregando na Caixa Econômica Federal. Também estamos com o Vianão em obras, tomando algumas providências, que ainda não serão suficientes, mas vai ficar um estádio com capacidade das pessoas fazerem a prática desportiva, já que o futebol faz parte da nossa cultura. Apoiamos todos os eventos da área desportiva, todas as modalidades receberam apoio, para que Afogados pudesse se apresentar, revelando aí vários atletas na corrida, no salto, no voleibol, no handebol. Nós temos muitos excelentes profissionais a quem eu agradeço muito, né? E no dia 6 nós vamos inaugurar a nova iluminação LED do Vianão. Quero convidar a população que gosta do desporto, a iluminação mais moderna do interior de Pernambuco, por que não dizer do Nordeste, em LED, né? Segundo a TV Globo. Eu não entendo muito, mas disseram que é excelente, é muito bom, né? E passa a entender por isso, porque os profissionais da área dão legitimidade para isso. E nós vamos ter a nossa equipe representando Afogados pela primeira vez, um jogo transmitido, né, pela TV Globo para o mundo inteiro. Isso é motivo de orgulho, porque vai o nome de Afogados da Engazeira, que vai estar sendo jogado para todo o Brasil. Isso é o motivo de todos nós que nos reunimos para trabalhar e construir o bem dessa cidade. E, naturalmente, o Centro de Reabilitação Física, que é uma obra que sofreu um pequeno atraso no cronograma, mas os recursos estão em caixa e nós estamos apertando, ainda falta menos de 10% para que a obra possa ser concluída, mas vai ser uma obra também fantástica, porque vai atender os deficientes, 80 pacientes dia de afogados. O centro é municipal, mas nós resolvemos abrir para atender os deficientes da região. Afogados, como cidade polo, não pode deixar de fazer isso. Na agricultura, nós fizemos mais de 900 metros de manutenção de estradas. O programa Água é Vida, esse tempo todo, foi mais de 5 milhões de litros de água ofertada a mais. São mais de 30 comunidades com água encanada, barragem construída, barragem subterrânea, parceria com a diaconia para fazer as casas ecoambiental, casas sustentáveis, né, na construção de cisternas. E a gente continua nessa luta. Agora mesmo nós temos um sistema de abastecimento que vai atender 250 famílias. A obra está se acabando já. Está com 350 famílias na região do São João Novo, São João Velho, Manuel Soares, Lagedo, né, onde o povo é 1,5 milhão aquela obra. É uma coisa magnífica. Está aqui um médico que sabe o que é ter água tratada, encanada em casa, o conforto que gera para as famílias. O Garantia Safra, todos os anos a gente faz o nosso aporte. E a população, o povo, é em torno de 1.200 agricultores que são beneficiados com Garantia Safra, que vem dando seco todo ano, eles vêm recebendo naturalmente a sua participação. A educação, meu Deus do céu, é uma coisa muito... tem sido muito boa, né? Tem sido assim... é um desafio, porque o dinheiro sempre é muito pouco, está caindo sempre. Aí quando eu vejo, a gente está... Nossos professores, educadores, toda a equipe escolar, a equipe da secretaria, né? A Vera me dá sempre boas notícias, dizendo, olha, prefeito, mais um prêmio. Olha, prefeito, mais outro prêmio. Nós construímos 40 novas salas de aula. Salas adequadas para o aluno estudar e o professor ensinar bem. Ter conforto, ter condições de trabalho é muito bom. Claro que ainda falta duas escolas que estão doendo aqui a minha cabeça, como Ana Melo, a Zé Rodrigues, a Escola Geraldo Cipriano, lá no São Francisco. A Dom Mota precisa estar em outras instalações, mas essas outras duas são mais precárias. Isso me preocupa muito. Né? As creches que estão funcionando bem, dando conforto às mães. E essas 40 salas de aula deu para atender 1.400 famílias que passaram a ter mais conforto nesse processo todo. Agora, eu tenho uma notícia quente para você, Nil. Você gosta de furo? Não é isso? 47 alunos da rede municipal passaram agora no vestibular, que eu chamo de vestibular, na prova do Instituto Federal do IEF. Não é uma prova fácil, não. É uma prova difícil. Todo mundo aqui sabe. 47 da rede municipal passaram lá. Isso me dá uma emoção, porque são os meninos que cada vez mais aprendem. E todas as escolas de Afogados passaram a ganhar prêmios. Né? Na avaliação do IDEP, ganhou prêmio nos anos iniciais, nos anos finais, a Dom Mota, a Santa Lúcia Rural, a Escola Nossa Senhora de Luto, que é uma escola rural, a Levino Cândido, que é lá, ganhou prêmio, a Ana Melo. São muitas escolas da Olimpíada Nacional de Matemática. É, nós tivemos o Bruno, que foi o aluno da Escola Ana Melo, que ganhou a medalha de ouro, que é um menino morador da zona rural. Né? A prata foi Expedito Bertoso, lá do Dom Mota. O Lucas, do Dom Mota. Da Ana Melo, o Bruno Vinícius ganhou de bronze. O João Tiago, da Domingos Teotônio. E muitos destaques do São João, do Geraldo Cipriano, da Giselda. Então não é só a Integral Padre Carlos, não é só a Dom Mota. Toda a nossa rede hoje dá orgulho das pessoas, naturalmente, estudarem, dos pais saberem que os meninos estão aprendendo, evoluindo. E a grande satisfação do ano foi a instalação do curso de Direito, onde nós, junto com a nossa autarquia e a nossa FASP, que foi a FAFOPAI transformada em FASP, os vereadores aprovaram o projeto lá e transformou na faculdade o curso de Direito, que está dando muito certo, com excelentes professores e evoluindo. Nossa faculdade, hoje, das 10 municipais de Pernambuco, é uma das que tem uma melhor avaliação de desempenho. Então, o pessoal não está indo brincar, não. Aí na zona rural tem os banheiros que nós já começamos, inclusive no Alto Vermelho, depois vamos para o Curral Velho, para a Escada e Nova Brasília.
Essa aí é a última folha, né? Que eu estou cheio de perguntas.
Terminando. Aqui. É, eu sei, mas eu estou o dia todinho assustado. Fica tranquilo. É porque eu estou só pegando duas coisas de cada área, sabe? Você imagine que nós atendemos no PAA, que agora está sendo retomado, que nós aumentamos a emissão de carteira de identidade para a população, chegando ali a primeira-dama, né? É, a Bolsa Família, nós estamos cada vez mais melhorando o cadastro para garantir a renda mínima das pessoas. São 7 mil litros de leite de soja, todo mês distribuído, mais 15 mil pães, 100 refeições por dia na cozinha comunitária. E na saúde, deixa eu falar um tiquinho da saúde, Nil. Tu sabe que a saúde... É, não está boa em canto nenhum do Brasil. Nem nós aqui vamos fazer milagre. Mas nós duplicamos as equipes de saúde bucal. Nós estamos com 21 pontos de apoio instalados. Só quem tem essa política de ponto de apoio na zona rural, modéstia à parte, é Afogados. Por quê? Porque o povo passa a andar menos. Quem anda é a equipe. Está ali do Ted Mills, que é de uma delas, itinerante. É feito cigano, anda com a equipe toda de um ponto para o outro, atendendo o povo andar menos para não ficar... É, nós temos ainda o atendimento uma vez por semana à noite. É uma experiência exitosa, pioneira em Pernambuco. À noite, que o trabalhador não tem tempo, muitas vezes, de ir durante o dia, a gente saúde a agenda e a equipe vai lá e faz esse atendimento. São três equipes itinerantes na zona rural e o atendimento à noite em todas as UBS. E o mais importante, Nil, a redução da mortalidade infantil. Nós tínhamos lá atrás, era 24 por cada mil, 24 óbitos por cada mil nascidos vivos. Hoje, nós só temos 6. Eu queria acabar com esses 6, Arthur. Se a gente puder acompanhar, meu irmão, melhor ainda as mães gestantes, para que as crianças nasçam com saúde saudáveis. Isso é uma coisa que dá para comemorar. O TFD, se tu tem ideia, nós transportamos 15.300 pessoas no ano passado, esse ano 17. Não é fácil. Nós somos 30, 40 pessoas, até 50 pessoas dia. Né? Tem dia que vai até 60. Tem dia que come, almoça, janta, dorme, toma banho e a gente mantém a casa de apoio em Recife, da melhor qualidade, com o melhor atendimento, para dar um tratamento humano a quem precisa. E ela é aberta a todo cidadão de Afogados, sem distinção, sem qualquer discriminação. O CAPS, nós botamos para ser 24 horas, o atendimento psiquiátrico. Então, raramente você vê gente surtando. Quando tem, quando não tem acompanhamento, é um problema que a família precisa nos ajudar. Mas a gente tem, só de consulta psiquiátrica, nós tivemos agora 3.047 consultas. E o CAPS agora atende 24 horas. Isso é uma coisa maravilhosa. Na saúde, foram 83 consultas especializadas e exames, 12 veículos novos adquiridos. 83 mil consultas e exames. Exato. 3 mil foi consulta só de psiquiatria. Não é fácil. Como o nosso pessoal tem sofrido com depressão, essa coisa toda. Então, gente, fizemos muita coisa do passado, durante a gestão anterior, que não vai dar. Na cultura e no esporte foi apoio aos artistas, as diversas atividades. Tudo rodou. Não foi fácil. Incorporando a maioria dos artistas locais, valorizando, sobretudo, a cultura popular. Né? Os esportes, de uma maneira geral, eu já tenho falado. A Expo Agro, eu não sei se para o ano a gente vai ter condição, mas eu quero fazer tudo que for possível. O cinema nos bairros é um projeto de sucesso. É um projeto como a Quinta Cultural, que já era uma sequência. O cinema nos bairros são as crianças felizes vendo filme de qualidade e fazendo educação, além dos grupos de teatro, muitas iniciativas que a sociedade tem aqui e que nós apoiamos a todas elas que somos procurados.
Bom, desses pontos que o senhor falou aí, quando o senhor falou em geração de emprego, na pauta das feiras, do estímulo, da formação, eu lembrei da Invesa. Tem alguma novidade? Que eu lembro que estava aquela luta para tentar oferecer a Invesa para um grupo de empresários aí que retomasse. Tem alguma previsão?
É verdade, Nil. Isso é um assunto importante. É, nós tivemos a Invesa, que conseguimos, depois de 10 anos, reabri-la. Infelizmente, por questão de gestão, não foi de mercado, porque tem mercado para esse tipo de atividade, né? Tinha muitas encomendas, mas a sociedade se desfez e o grupo empresarial praticamente faliu, diria assim. Não deu certo, se desentenderam, E isso atrapalha muito. Gestão é coisa desafiadora, né? Você é gestor aqui na rádio, sabe. Então, essa questão da Invesa, nós estamos buscando. Vez por outra, acende uma luz, né? Alguém interessado. E estamos trabalhando nos bastidores. Tem outro grupo agora interessado. Não quero anunciar nada agora. Mas há outro grupo interessado, porque ela tem um passivo. Mas os ativos, ou seja, o capital que ela tem, o patrimônio que ela tem é maior do que o que ela deve. E temos uma mão de obra formada, muitas costureiras já com capacidade, com formação de costureira industrial, que é outro tipo de atividade, bastante qualificadas, doido por emprego, precisando. Então nós temos um contato, estamos tentando com o Banco do Nordeste e com esse grupo empresarial que eu me reservo agora para não falar, né? Mas vai aparecer um remédio. Deus é muito bom para afogados, que apareceu para Rostale. Depois de passar de mão em mão, finalmente chegou um grupo agora que investiu, tem um capital de giro seguro, está estocando, consertou as máquinas, os caminhões, está botando para rodar, para moer e com preço muito mais baixo de brita e derivados de pedra, possamos assim dizer, povo entender. E graças a Deus eu tenho muita fé também na Rostale. E havendo uma melhoria no Brasil, a gente tem condições de outros empreendedores aportarem na cidade. Há uma grande perspectiva de empresas instalarem usinas de geração de energia solar. Alguns já procuraram, já mapearam, já tem terreno sendo proprietário, sendo alugados, não é isso, Helena? Sendo alugados e vão se instalar. Isso também é uma possibilidade de geração de emprego para o nosso povo, a nossa gente, sobretudo a nossa juventude, esses meninos que saem do Instituto Federal, que fizeram eletroeletrônica, né, que conseguiram vencer o curso todo. Isso tudo é muito animador. Eles querem, num raio de 8, de 5 quilômetros, estão buscando os proprietários, já procuraram Toton, já procuraram Heleno, já procuraram Heraldo, que trabalha muito com essa parte de locação, de imóveis, e me procuraram também. Eu estou feliz. Olha, eu vou dizer uma coisa. É porque não tem dificuldade para a gente não levantar a cabeça, não enfrentá-la. Quando pode, a gente diz que pode. Quando não pode, diz porque não pode. O povo gosta da verdade, Nil, né? Da sinceridade. E eles sabem que a nossa dedicação é de 24 horas.
O Pedro Pereira pergunta sobre Pátio da Feira Livre. Diz que questão de mobilidade, essa feira, na opinião dele, tem que sair ali daquela área da Senador Paulo Guerra.
Ô, Pedro, bom dia, meu irmão. Você tem razão, companheiro. Estou lutando. Apresentamos a primeira versão do projeto. Veja bem, Pedro, para um projeto ser aprovado na Caixa, meu amigo, pense numa dificuldade. Nós temos um contrato, Ministério das Cidades, e foi inclusive um gesto do ministro Bruno Araújo, quando ministro das cidades, né? O dinheiro é pouco, é R$1 milhão, parece muito, né? Mas é um pátio muito grande, que o projeto está praticamente pronto. Nós estamos nos finalmente do projeto, tivemos na Caixa semana passada em Caruaru, a equipe técnica fez uma primeira análise, e agora dia 5, 4 ou 5, se não me engano, 5, o projeto está voltando para a Caixa. Já revisado, já com as pendências. Aí eu vou esperar a Caixa fazer a análise final e dar autorização para a licitação. E a gente vai fazer a primeira parte dos galpões. Estão previstos 3 galpões ali na estação. Eles não podem cobrir a estação, aqueles prédios antigos. Uhum. Tem que ter uma harmonia arquitetônica. E às vezes nem todo mundo entende, né? Mas eu tenho que explicar. Eu explicando, todo mundo vai entender. Não pode ser um galpão único. Tem que ser um galpão... separado, em três etapas, em três áreas cobertas. Aí vai ter banheiro, uma área de estacionamento, para quem for fazer a feira de carro, tem um lugar para estacionar, e quem for de caminhão, que for feirante, vai ter outra área também para estacionar, sem atrapalhar o trânsito, sem atrapalhar a vida de ninguém. E se Deus quiser, vai dar certo. Estou animado demais, espero que 18 me dê alegria, né? Espero que o governo federal não cancele o contrato, porque ontem eu recebi a notícia da Caixa que vários contratos, Nil, foram cancelados, rapaz. De ontem para hoje, lá em Brasília, estão pintando o 7, desenhando o 8, e eu fiquei apreensivo porque o ministro não está mais lá, entrou o outro é novo, eu conheci agora há pouco, e tem que ficar no pé da história. Aliás, hoje era para eu estar em Brasília, era para eu estar lá e estar cá ao mesmo tempo, é difícil. Né? Porque hoje está acontecendo muita coisa lá, inclusive deram um corte terrível num compromisso que o Temer assumiu
com os prefeitos. Como está aquilo lá que o Meirelles não quis assinar?
Meu amigo, não liberou. Pois é, o presidente não está mandando. Ele anunciou duas vezes e a equipe econômica bloqueou, e agora entrou um tal de um marum, que aquilo ali é um trator. É um negócio horrível, é uma política velha, atrasada, arcaica, e está cancelando tudo, né? E disse que não ia liberar. E o Temer se escondeu, né? Duas vezes ele anunciou publicamente ajuda, afogados ia ter direito a 400 mil, inclusive 480 mil, a gente está perdendo esse dinheiro, já está tudo empenhado para pagar alguns fornecedores, que pagamos os servidores, graças ao meu bom Deus, mas tem alguns fornecedores que não deu para pagar. E eu estava esperando esse dinheiro para poder cumprir essas etapas. E os prefeitos do Brasil estão revoltados, né? Porque o Temer foi muito bem tratado, Nil, pelos prefeitos. Foi. Ele, inclusive, chegou a ser aplaudido. Eu nunca vi Temer aplaudido em canto nenhum. Passei parceiro. E agora ele deu o troco. O pessoal está muito indignado. Olha, eu não sei o que vai acontecer. É uma revolta grande, inclusive, pedindo que os parlamentares se posicionem e pronunciem. E ele querendo dar a moeda de troca de reforma da Previdência. Ele agora, se tinha, ele já estava ruim, com 80%, 90%, 100% de rejeição, ele agora vai para
110%. É, quando falamos na questão do pátio, sempre expuxa o tema da mobilidade e trânsito. Né? Como é que está esse debate, prefeito?
Esse é o calo, Nil. Esse é um calo, o povo tem razão de reclamar. Mas, assim... O pátio da feira já é uma ação que tem a ver com mobilidade, que é desobstruir uma avenida tão importante como a senador Paulo Guerra. Né? Por mais que a gente se acostume, toda mudança sempre vai ter um ou outro que... Ih, Maria, aqui era bom, aqui é perto, é não sei o quê. Mas o morador da rua sabe o que tem passado. Porque é normal, como é que descarrega um caminhão cheio de grade sem fazer barulho? Não tem. Sem zoar, sem gritar. Então, há um conflito naturalmente. E os próprios feirantes merecem um espaço mais digno, coberto, né? Livre de poeira, livre de chuva, de sol quente. A mercadoria vai ficar mais saudável, mais limpa, com uma estrutura natural para quem vai comprar e para quem vai vender. Essa é a diferença no centro de Afogados, no coração, porque a estação está muito perto. Eu me lembro quando a gente foi transferir a Feira do Gado para o Novo Curral, foi uma verdadeira confusão de alguns segmentos. Teve boiadeiro que, mas eu vou passar para o outro lado da ponte. Hoje ninguém reclama, só agradece que o curral oferece conforto. Quando eu fui transferir o abatedouro do abatedouro velho, fechar para ir para o novo, lá do outro lado, foi outra confusão. Mas prefeito, a gente paga 10 reais e as fateiras a gente dá um quilo de tripa e está tudo certo. E a gente não quer de jeito nenhum, aqui está bom. É natural que o ser humano se acomode com aquilo que ele está acostumado a fazer. Quando fala em mudança, há uma reação. Então, quem é gestor tem que ter a paciência de explicar, mas não pode desistir. Hoje está todo mundo feliz, muita gente disse que não ia, esculhambava, não sei o quê, vou fazer um protesto. E eu, graças ao meu bom Deus, com paciência e com fé em Deus, vamos vencendo, porque esse conjunto de força me ajuda. Hoje ninguém reclama. Hoje está o abatedouro cumprindo a legislação ambiental, servindo a Afogados e a região, porque o abatedouro é municipal, mas tornou-se regional para que a gente possa atender os irmãos, os amigos da região que vem tanto Afogados. Então, Afogados não se serve só. Afogados também serve a região. É o corpo bombeiro, que é a prefeitura banca, a alimentação, a energia, a sede, né? O CREA regional, né? E assim por diante. Em vez das pessoas se deslocar para outras cidades, resolve aqui. Estamos lutando para ver se a gente tem algum leito de UTI na Casa de Saúde. Isso é necessário, que a única região que não tem UTI é o Pajeú. Nós estamos deficitários e é preciso ter. Então, essa é uma situação, né? O Hospital Regional, a gente viu o tamanho da melhoria que deu. Eu sou muito grato ao governador mais uma vez, porque eu não vou... Eu não posso... A pior coisa do mundo, Nil Júnior, é a ingratidão. É a pessoa ser atendido, bem atendido, e viver reclamando, jogando pedra. Eu não faço isso. Eu tenho que agradecer até para poder abrir o crédito para eu pedir mais. Né? Pedir com jeito, entendendo a situação do outro. Então, o Paulo Câmara é nosso parceiro. Está aí o hospital, 6, 7, 8, 10... Tem dia que tem 12 metros, né, doutor? 12 metros plantão, fazendo cirurgia, doutor? Fazendo mutirão de cirurgia... E atendendo com humanidade, humanização às pessoas. Só não pode ser a consulta simples, não deve ser. Né? Mas tudo que é de emergência, qualquer dia. O parto, que era uma agonia para as mulheres. Então não adiantava a gente ter aqui uma casa, um centro da mulher e da criança, que hoje faz um atendimento espetacular, né? O acompanhamento. 2.163 atendimentos nós fizemos esse ano. Com uma equipe multidisciplinar, pediatra, ginecologia, que foi um serviço novo que nós oferecemos, e Chega no hospital, na hora de ter o menino, não tem nada, nem ambulância tinha. Hoje, não precisa mais viajar. Tem um obstetra, tem um anestesista, medicação. Dois obstetra. Dia, por dia. Por dia. 24 horas a gente tem. Então não vai mais parto para fora, com a graça de Deus. É muito difícil um parto para fora. Entendeu, Nil?
Prefeito, na área de recursos humanos, aqui tem mais de uma pergunta sobre quinquênios, retroativo de quinquênios, esse debate que foi judicializado. O Antônio José dos Santos disse que os prestadores de serviço da infraestrutura ainda não receberam, quer saber qual é a previsão.
É porque prestador recebe dia 10.
E muita pergunta sobre concurso para o ano que vem, né? Então vamos lá, retroativo dos quinquênios, o senhor falou que o prestador dia 10, já respondeu, então retroativo dos quinquênios e concurso.
O retroativo dos quinquênios a gente vai pagando de acordo com a justiça, vai decidindo, a gente vai separando um dinheirinho, porque eu não posso pagar mais administrativamente na medida que já fizeram lá a judicialização. Então, numa boa, com tranquilidade, e na medida que vai tendo o dinheirinho, a gente vai separando, vai pagando. Tem uma discussão jurídica, é uma questão que tem interpretações diferentes, mas na medida que a justiça vai dando, vai legitimando o pagamento e nós vamos repassando passo a passo, quando vai chegando. Em relação...
Concurso
público é uma vontade e uma necessidade, há um desejo. Coincidiu com esse agravamento da crise, né? Na educação a gente precisa, em várias áreas. Necessidade tem. Só que o custo do impacto, quando você contrata via concurso, é enorme. E eu não posso ser demagogo, né? As pessoas podem não concordar. Eu estou vendo a oportunidade. Inclusive, estamos tentando ver se faz um acordo com outros prefeitos para fazer num dia só, na mesma hora. Porque vem muito estrangeiro, muita gente de fora fazer o concurso aqui. Eu gostaria tanto que favorecesse a participação da maioria das pessoas daqui.
Tem parecer jurídico sobre essa possibilidade já?
Não, é porque é um entendimento, né? O problema é, vamos supor, Guaraci quer fazer, aí a data que ele quer e o momento, aí às vezes não é a mesma, mas a gente está tentando fazer esse acordo. Uhum. Né? Inclusive outras regiões do estado já está bem avançado esse entendimento. Porque, assim, tem pessoas, e é um direito das pessoas, são concurseiros, e, assim, e sai fazendo em tudo que é lugar. E quando a gente contrata gente de fora, por concurso principalmente, aí o camarada na segunda chega tarde, na sexta sai cedo, não tem o mesmo compromisso com a cidade, entendeu? E, na verdade, a gente gostaria que fosse o povo do lugar, né? Todo prefeito quer que seja do seu lugar, Nil. Mas concurso, a lei diz que pode vir lá do Rio Grande do Sul e fazer. E às vezes toma o lugar de alguém, e só porque estuda, às vezes nem é um bom profissional, não. Às vezes, como estudou muito na teoria, é bom, mas quando vai atender o povo, ave Maria. Opa. Às vezes, uma parte não corresponde. Então, estamos tentando. Depois, o custo financeiro disso. O país está instável. Pode olhar que reduziu mais de 50% os editais de concurso. Muito mais. Eu acho que mais ou menos uns 70%, 80%. A quantidade de concurso era muito grande. Hoje, quase não sai, porque a crise se abateu. O governo federal, é o Estado, é tudo. Então, isso é parte da consequência de um conjunto de uma crise financeira enorme.
O senhor falou do debate dos quinquênios e falou já do tema judicialização. Essa semana eu recebi aqui a oposição e um dos temas mais comentados no debate foi a história da ação contra o parâmetro de cobrança da iluminação pública. Eu tenho que confessar que desses temas que a oposição tem debatido, quando a gente vai para a opinião pública, o povo reclama muito da taxa de iluminação pública. O Fernando Moraes disse aqui que, segundo ele, o ágio superávit da cobrança é de 100% sobre o que deveríamos pagar. Queria que o senhor comentasse essa ação e como é que o senhor está vendo aí esse debate jurídico e qual o impacto disso para as contas do município.
Olha, Nil, a gente está judicializado, então a discussão, né? Naturalmente a oposição tem que fazer um trabalho, né? Tem que buscar se tem falhas, onde é que tem um erro, onde é que tem uma coisa ruim, um buraco na rua, um problema, para apontar, para tentar desgastar o governo. Faz parte. Por quê? Porque o outro deseja ser, né? Então, aqueles que fazem a crítica, eles pensam e sonham em derrubar eleitoralmente, e agora perto de uma eleição, aí isso aí é um debate, tem que procurar assunto para fazer o debate eleitoral. Né? Por mais que todo mundo diga que não é política, mas agora é que a política vai esquentar. A gente já sente o tom, né? Aparecendo deputado aqui que não sabe nem da estrada como é que fica o Pajeú, que não conhece os lugares, mas eles são muito atuantes, já conhece o Pajeú, ama o Pajeú, vai aparecer um bocado. Vai aparecer um bocado de estrangeiro atrás do, preparando o terreno, porque amanhã é para o ano, praticamente, é ano de eleição. É, a gente já conhece esse filme. Então, a oposição está no papel dela. Se está judicializado, vamos discutir, vamos ver, vamos levantar. Se for preciso corrigir, ajustar, o prefeito e a equipe, nós estamos à disposição, não tem problema. É normal, estão no papel deles, tranquilidade.
Bom, aqui a Fátima Campos está pedindo intervenção na Cleto Campelo. É a questão da área de saúde, envolve obras também. Ela acha que podia haver uma intervenção para largar essa rua de lá da Câmara de Vereadores, e isso mexeria com a estrutura do Mandacaru, com o muro do Mandacaru. Ela quer saber se isso pode ser discutido.
Pode, discutir nós conversa tudo, discute tudo, minha amiga, não tem problema. Agora, se lá vai caber um alargamento sem custar a indenização, a parte do Mandacaru, se der para ajustar, a gente ajusta. Agora, a outra parte, talvez, ali tem um lugar, faz um... residência, é? Tem residência, o pessoal está me dizendo... tem. Ali por trás da Secretaria de Assistência, do antigo fórum. Se der, minha amiga, a gente faz. Na verdade, isso tem origem nos loteamentos de antigamente, que não tinha muito controle, há muitos anos atrás, que não tinha um planejamento urbano. Aí depois vem as consequências. É por isso que a gente está pedindo aos amigos que loteiam que cumpra a legislação para a gente não causar problemas para o futuro, para a nossa sociedade. Mas eu vou dar uma olhada, companheira. Vamos conversar sobre esse assunto. Se der, a gente faz, viu? Se não puder, você vai me entender.
A questão do lixo, a coleta teve, fazendo uma análise histórica, eu diria que teve uma melhora, mas nesses meses recentes o debate esquentou um pouco mais sobre a problemática do lixo. Está tendo problema de logística? O que é que está se pensando para melhorar ainda mais? Sem falar que tem esse projeto sendo discutido aí por algumas entidades de coleta seletiva, que é sempre um sonho, poupa o lixão. O que é que o senhor está pensando nesse aspecto?
Estamos discutindo, sim, a coleta seletiva, iniciamos. Né, há uma interferência, às vezes, de pessoas, de atravessadores do mercado, isso é natural. Né, há uma falta de consciência de alguns cantadores que insistem em ficar dentro do lixão, né, temam em ficar, quando, na verdade, já tem um lixo selecionado que tem mais valor, sobretudo o papelão, a latinha, o vidro e outros, que podem recolher em domicílio, sobretudo do comércio, que gera muito papelão. Então, essa é uma discussão de educação ambiental. Nós temos um grupo de trabalho instalado, onde envolve educação, saúde e outros parceiros. E agora, o Conselho Municipal de Meio Ambiente também está discutindo isso, porque as entidades também participam lá. E é um trabalho permanente, Nil. Isso não é fácil, né? O lixo hospitalar, nós temos já um recolhimento, temos uma empresa contratada que recolhe e dá a destinação final, que não pode ir para o lixão. E os demais resíduos, né, a gente tem essa discussão. Agora é preciso que o comércio, que o cidadão comum nos ajude, né, a separar. E o pior, jogar o lixo em terreno baldio. Se eu sei o dia que a caçamba passa, eu quero agradecer a você. Eu tenho informação que você sempre orienta as pessoas a não botar o lixo na porta, nem no terreno baldio, na medida que a gente tem o lugar e a hora. Quando a caçamba não passa, uma vez ou outra na vida acontece de ter um problema mecânico, de ter um problema humano, né, natural, que as pessoas adoecem repentinamente. Chegando aí o vereador Augusto Martins, que eu chamo ele de Papo Legal. Está chegando aí, um abraço, Augusto. Então, causa transtorno, por exemplo. Teve um problema agora na coleta do Miguel Reis, ontem atrasou e tal. Agora, se as pessoas tivessem o mesmo empenho para selecionar o lixo, separar e guardar em casa, e não na rua, né, esperando a hora certa de botar, era muito bom. Mas muita gente já ajuda, sabe, Nil? E eu agradeço. E eu tenho fé em Deus que nós vamos, porque é um problema de educação ambiental, de apelo, para as pessoas entenderem que aqui não é normal, não é comum, para fazer pequenos lixões em pontos estratégicos para eles.
O senhor está terminando o primeiro ano do segundo mandato. E, salvo raras exceções, daquela equipe que o senhor anunciou em 1º de janeiro, de há 5 anos, praticamente, houve algumas mudanças, mas depois o time foi mantido. Eu sei que está todo mundo lhe vendo aqui, os secretários estão perto do senhor. Mas a pergunta delicada é de fazer na frente dele, né? É até uma indelicadeza.
Mas se ele estiver em casa, eles escutam.
Eu perguntei, eu estava na coletiva do... com o pessoal da Azul em Serra Talhada, e a minha pergunta para Sebastião é se a Passaredo, que é outra empresa, Olha, com todo respeito, sem querer ser indelicado aqui com o caboclo da Azul, mas a passareta também vai entrar no circuito. Então, o senhor pensa em fazer reforma administrativa? Pode haver algumas mudanças no primeiro ou segundo escalões no ano que vem?
Pode, todo dia e toda hora. Isso não tem data marcada. O único que tem data marcada do mandato são os vereadores, que o povo foi quem elegeu eles, e o prefeito e o vice, esses têm data. Se a gente cometer um ato absurdo, qualquer um de nós, possamos ser cassados, ou pela Câmara, ou pelo Poder Judiciário, né, afastados do mandato. Os demais são nomeados, cargo comissionado, seja do Estado, seja do município, da União. Isso não tem hora, isso é feito uma velinha que pode durar bem muito, queimando, e pode apagar a qualquer momento. Agora, eu preciso explicar que às vezes algumas pessoas dizem, mas rapaz, a equipe está cansada, tá não, e não tiveram férias, é tudo rindo, achando graça. Ontem mesmo, eu fiz monitoramento, todo mundo na mesa. Se eu chamar agora, vai tudinho de novo. Eu acho que eu vou fazer um agora de meio-dia, eles vão. Tudinho. Sabe quantas reuniões de monitoramento, Nil, nós fizemos? Nós fizemos 158 reuniões. O pessoal pensa que eu estou parado. Não, pelo contrário. A equipe está se reunindo. Foram 984 horas de monitoramento. Então, para ter 87% num tempo duro e difícil, tem que ter time. E o time é dedicado. O time é empenhado. E aí, não, porque já faz tempo. Ó, imagina, uma coisa que está dando certo, como é que você vai pode estar mexendo assim à toa? Imagina a Rádio Pajeú, a Diocese, resolvesse trocar a sua equipe. Nil Junto tem o quê? Aqui uns 10...
Mais uma coisinha.
Mais uma coisinha. Uns 15 anos, vamos botar por baixo. Quem é que quer? Faça uma pesquisa ao povo, se o povo quer que Nil Junto saia da rádio. Não fica velho, não, porque Nil Junto cria, inova, comparece no horário, não é preguiçoso. Quer dizer, eu vejo aqui dia de feriado, ele fazendo programa com a equipe. Claro que a equipe pode sofrer ajuste, mudança. Mudança é uma coisa muito séria. Tem que ser por motivos ou particulares de quem está exercendo, ou por um absurdo que fique cometendo, que aí o prefeito tem que afastar. Agora também não tem hora, sabe, Nilson? Não tem essa estabilidade que você tem aqui. Porque você é líder da audiência, você gerencia e dá resultado, cara. A população aprova. Se não, meu amigo, um dia já tinha caído há muito tempo. Então, a equipe é da nossa confiança. Tem falhas, tem erros, como eu também tenho erros e falhas. Naturalmente, não tenho como atender a todas as expectativas. E principalmente, Nilson, quando tem interesses pessoais frustrados. As pessoas ficam assim a redir muitas vezes. Você pode bordar a rua de ouro, mas tem pessoas, né, que ficam pouca gente, graças a Deus. Está no meio dos 10% que desaprovam. Às vezes amargurado e tal. Aí fica procurando um defeito para botar um gosto ruim. Como é que faz isso, aquilo, outro. Entendeu? Imagine que chegaram a dizer que eu ia acabar com as árvores. Imagine. Quem comprou 300 hectares para preservar o meio ambiente propositalmente vai destruir, vai plantar mais. Se tiver que tirar uma árvore, se tira, natural. Mas pode plantar 2, 3, 4, 10, 20. Então, dá na natureza humana. Então, assim, eu acho que a equipe pode ser mudada, qualquer membro, qualquer hora, qualquer dia. Né? Agora, o time está ganhando, o time tem 87%. Eu não estou governando só, eu estou governando porque tem base na Câmara, pessoas, homens de bem, não tem mulheres vereadoras, mas são homens de bem, decentes, que estão lá ajudando, nos apoiando na hora boa e na hora ruim, porque vereador só de hora boa não dá certo. Vereador da hora difícil, da governança. Está aqui presente. Então, já chegaram 11, né? De 12 vereadores, graças a Deus. E até Zé Negão, que é da oposição, muitas vezes colabora, porque ele não está fazendo oposição ao prefeito, nem a oposição à cidade. Né? Tem que estar a favor da cidade. Então, quem está a favor da cidade é a favor da cidade, está nos ajudando, enfrentando, claro, que quem está na base tem uma responsabilidade maior com essa governança. Por isso é que eu divido esse resultado. Primeiro, agradeço a Deus, à população de Afogados, e agradeço à equipe de governo, essa equipe, porque trabalha, não tem férias não, Nil. Você parece que vai tirar férias em janeiro, lá não tem férias. Né? É 10 dias, uma semana, os bichos. E eles acham bom.
Eu já vou para correr deles.
Eu já estou sabendo, eles estão rindo aqui. E eles me aperreiam mesmo. Então, é desse jeito. Mas por quê? Não é porque não seja merecedor. Merece. Prefeito tem direito. Mas eu não tenho utilizado isso. É porque é disponibilidade, é para cuidar de saúde, uma situação ou outra. Né? Então, eu sou muito grato, mas fique tranquilo. Se precisar, na hora, agora isso é uma coisa que tem que ser maturada, né? Porque assim, os secretários, e eu digo abertamente, por mais que não tenha uma cidade pequena, todo mundo é amigo, é parente, é família, pode coincidir de ser, mas não tem indicação. A escolha é do prefeito. Do prefeito. Nisso aí é tranquilo. Porque eles têm um compromisso único para garantir unidade. Claro que tem indicação em outras funções, mas na cabeça é o prefeito que escolhe, porque quando dá certo é de todo mundo, mas quando dá errado, só o prefeito que paga o pato.
Falando sobre calçamento, tem muitas questões pontuais que JK, Gustavo Fittipaldi, muitas ruas pontualmente. Vou pedir uma análise genérica do que é que pode ser feito, do que é que está se projetando para o ano que vem em relação a calçamento.
Esse ano não foi o melhor ano para calçamento. Eu reconheço que era para a gente ter avançado mais, mas não avança sem dinheiro. Isso é verdade. Chegar no fim do mês, você tem uma rua, custa R$ 64,00 um metro de calçamento. Então uma rua de 10 por 10, faça a conta, que não é nada, né? Uma rua de 10 por 10 é uma frente, né? É no mínimo 100 metros, 200 metros a extensão. A largura é no mínimo de 6 metros, tem rua de 12, de 8, né? Então não é fácil, né? A emulsão, o asfalto, que tem sido a nossa salvação, subiu muito, porque você vê que combustível parece subir 16 vezes agora no governo Temer. Gás de cozinha pipocou. Né? Então, para fazer merenda para 6.300 alunos, tudo aumentou. Né? É um absurdo. O transporte para levar as pessoas e peça de carro automaticamente, a cadeia produtiva. Então, o asfalto é derivado de petróleo, a emulsão. Subiu demais, já está quase R$ 40 mil. 46 mil um tanque. O primeiro tanque nós compramos, comprou a R$ 24 mil um tanque de emulsão. Veja bem, hoje é 46 mil. Então só compramos esse ano a emulsão para fazer o tapa-buraco. Porque anda rápido, quando você bota o asfalto, está liberada a rua, pode botar o caminhão por cima. E quando faz em paralelo, meu Deus do céu. A Compesa, a rede dela é muito precária, então estoura todo dia, toda hora, e lá vai buraco e dificuldade. Mas aos poucos a emulsão, o assalto tem ajudado. Então eu espero que 18 a gente possa ter uma folga de caixa para compensar, para dar um ritmo de obra mais acelerado na parte de pavimentação. Né? Você tem uma ideia, lá na rua, lá na Bairro de São Francisco, lá tinha... Lá no bairro São Francisco a gente tinha mais de 40 ruas, se não me engano. 40 ruas sem pavimentar. Nós pavimentamos 17. E ainda falta 23 ruas no bairro São Francisco. Só no bairro São Francisco. 23 ruas, viu? 23. Então é maior do que uma cidade, né? Pequena, se brincar, só esse bairro. E aqui eu tenho de tudo, eu tenho um diagnóstico completo. A extensão, a largura. Mas, infelizmente, a parte financeira não está boa. Mas se melhorar direito, que eu estou animado, rapaz. Parece que o governo está começando agora.
Bom, estão perguntando aqui sobre pátio de eventos. Tem previsão? A Carminha quer saber se tem previsão de fazer pátio de eventos. E a Luciene quer saber de uma praça lá para o bairro da Macambira.
Eita, pátio de eventos. Tem? Nós já temos o pátio. Faz dar uma melhorada. É exatamente o centro esportivo. Porque você tem a quadra do lado, tem um conjunto de banheiros, já é cercado. Né? E a população já me procurou, todo mundo está aqui, todo mundo balançando a cara. É o lugar, estacionamento por trás, né? bom acesso, acesso pela frente, acesso por trás, muito mais segurança, melhor da polícia trabalhar. Outro dia o coronel me procurou, disse, patriota, ali é o lugar mesmo. Vocês ficam procurando fazer um pátio, agora se puder fazer um asfalto ali no piso, aí facilita para o povo dançar, porque pode chover, pode ter uma lama, uma poeira. Aí melhora. Até Augusto Martins, que não é esse festeiro todo, mas está ali aprovando os meninos todos que estão aqui no estúdio. Né? Dizendo, não, realmente fica um lugar adequado. Cabe 30 mil pessoas, o último estudo que nós fizemos, não foi? 40 mil pessoas, o engenheiro de segurança passou o laudo para nós. Então, aquilo organizado, dando mais uma arrumada, a iluminação, como a gente sempre faz na Expo Água. Então, a gente já tem uma grande opção, porque a gente não pode estar inventando outras despesas em outros lugares. Também o próprio Vianão chegou a ser estudado, está em análise, tem uma área muito grande, espaçosa, com bilheteria, com tudo, que é outra opção também, que pode fazer grandes shows também, grandes eventos, sem incomodar a população.
A ouvinte está dizendo aqui que a Ivonete, sobre a questão de garantia hídrica, ela disse que no sítio Manuel Soares, está aqui o secretário, lá está tudo pronto, mas ainda não chegou a água.
Não ligou o sistema.
Não ligou o sistema.
Eita, Ivonete, quando a gente fica olhando para as caixas com a vontade, né, meu filho? Você tem razão, querida. Mas logo, logo, a gente tem que fazer uns ajustes, tem que fazer umas manobras do sistema, né, no sistema, para que a gente... É, agora a empresa tirou recesso, né, porque os trabalhadores precisam passar o final de ano com suas famílias. Isso é da natureza humana, né? Eu sei que na seca agora apertou, naturalmente as pessoas se preocupam, se aperreiam, querendo, porque está vendo as instalações, a torneira na porta já. Mas, minha querida, Manuel Soares e toda a região aí, estou preocupado também com o sítio Poços, que ainda não foi feito, e o povo precisa muito, apesar de ter uma barragem, mas usar a água de forma indevida. Não foi a comunidade, mas alguém usou, né, para irrigação, secou a barragem dos Poços. Uma barragem tão importante que ainda foi o nosso querido Miguel Arraes. E o pessoal da Macambira, mas logo, esse semestre, Ivoneta, a gente inaugura esse sistema que o governador Paulo está em parceria conosco fazendo, são 350 famílias. A Praça da Macambira, realmente, já está bonitinha a Macambira, fizemos lá um calçamento bom logo no primeiro ano de gestão, e é uma possibilidade, eu não posso te garantir agora, mas já que você está levantando, vamos fazer um projetinho, mas fazer projeto não é execução, viu? Você já está olhando ali, não é execução, mas o povo merece e precisa ter área de lazer.
Bom, o senhor falou aí sobre a questão da equipe, falou sobre a unidade na Câmara, e esse ano, 2018, é um ano eleitoral, né? É certo dizer que a unanimidade que o senhor tem do ponto de vista administrativo, unanimidade de que de 3 vereadores, 12 estão praticamente na sua base, no processo eleitoral o quadro deve ser diferente. Alguns vereadores já externaram posicionamentos muito claros quanto ao processo político que podem não seguir todas as suas opções eleitorais. O mesmo pode acontecer com alguns secretários. Como é que isso vai ser tratado e qual vai ser o prazo limite para o senhor saber com quem conta e com quem não conta, considerando o processo eleitoral?
Ah, eleição. Eu não queria nem discutir eleição. Eu gosto de fazer gestão. Essa parte política é a mais complexa, né? É a mais difícil atender os interesses e deixar todo mundo feliz. Não é fácil, né? Embora que eu acho que os políticos deviam se entender em função da vontade do povo, né? O que é que o povo acha? A liderança está correspondente? Eu vou votar para quê e por quê? Essas perguntas precisavam ser refletidas. Considerar esses aspectos. Por exemplo, será a maioria do povo se arrependeu de ter votado num político, no gestor, prefeito, patriota? Acho que não. Até agora, graças a Deus, nem os vereadores e nem o povo estão dizendo aí que não. Acho que não. Né? Deixar todo mundo 100% satisfeito é impossível, difícil. Mas a maioria está mostrando o que é possível fazer num tempo desse. E quer ver, compare, vai em outros lugares por aí afora, em cidade do Porto de Afogados. Mas eu, respondendo sua pergunta, que agora em 18 nós vamos começar a conversar. Eu não tenho dado prioridade à pauta eleitoral, porque nós temos gestão para fazer. Quem tem tempo, eu não tenho muito tempo. E a política toma muito tempo, conversa demais, demora anos. Uma conversa é uma noite, é um dia, é mais um mês, é dois, e às vezes não tem resposta. Você faz pergunta, o camarada diz, eu vou pensar, eu vou reunir meu grupo, eu vou ver. Então é um moído que não tem resultado de imediato, tem que ter paciência. E com a graça de Deus eu vou ter paciência, eu vou conversar com meus amigos, meus parceiros, com as lideranças, com os vereadores, um a um, porque tem coisas que são individuais, e vou ouvir a opinião deles. Inclusive, se eu for candidato, quero saber quem pode votar comigo, o que é que acha. Depois das lideranças políticas, eu vou ver quem segue a liderança do prefeito patriota. Né? Quem está como aliado provisório, agregado, pelas circunstâncias. E quem, de fato, vai seguir 100% fechado com o prefeito. Quem é só um pedacinho, quem é parcial, quem não é, aí cada um vai ter a liberdade de expressar o que acha. Toda posição tem seu preço. Não tem nada de graça. As pessoas são livres. Eu respeito. Agora, eu não sou obrigado a concordar, nem eles a concordar comigo. Então, eu vou ouvir primeiro as lideranças, os partidos, o que eles acham. Respeitar ao máximo, como na outra eleição a gente fez o possível. Nessa eu vou ver como vai ser ainda esse arranjo. A prioridade, adianto logo, é eleger o governador Paulo Câmara. Tá certo, na minha concepção. Claro, se eu for candidato, eu espero que seja. Se eu for candidato, eu espero que eu tenha também prioridade, né? Mas se não for, eu também respeito quem não puder votar comigo. Fazer o quê? Eu não quero nada pulso presta. Tem que ser livre. Até prefiro ser sincero para não dizer uma coisa na frente ou outra atrás. Depois que passar essas etapas, aí vem a parte melhor. É discutir com a população. Porque quem vota mesmo é o povo. Não, eu só tenho um voto. Né? A população é que vai dizer, né, que caminho vai seguir, que escolhas vai fazer, que deputado vai escolher, federal, estadual, senador, governador, o povo. E aí, naturalmente, na hora certa de fazer campanha, na hora certa eu vou cair em campo. Vou cair em campo. Né? A população é quem vai responder se vai dar um zero, se vai dar um, se vai dar dois, se vai dar dez. Aí cada um é livre para escolher. Mas tem momento para tudo. Eu não queria antecipar essa discussão, mas 18 vai chegar, graças a Deus, e no momento certo. Lembrando que campanha só é de junho em diante, depois das convenções. Alguns cabos eleitorais, algumas pessoas têm uma cultura de começar muito cedo, né? Mas é normal, faz parte dos bastidores, bate papo, vai para lá, vem para cá, especula, né? Eu sei que vai ser uma eleição difícil financeiramente em relação às outras, que o Brasil está passando por mudanças duras, muita gente rica na cadeia, muita gente poderosa que se achava dono do mundo na cadeia, né, por práticas absurdas. Então, isso serve de exemplo para todos nós, que de reflexão, que a gente precisa autoanalisar nossas práticas políticas e o objetivo de fazer política, se é para nós ou se é para a população. Isso é uma coisa que cada liderança, que cada um que tem legitimidade, deve explicar ao povo, né, como deve ser feita a política. Eu, até hoje, não tenho o que reclamar, só agradecer, né? A população, o grupo político, os homens de bem, pessoas sérias, muitos se sacrificaram pessoalmente, né, com a família, com poucos trocados que tinha, porque não tem ninguém rico aqui, é todo pessoas simples, tem um classe média e tal, mas todo mundo com dificuldade, não tem ninguém esbanjando aqui, não tem exuberância. É uma cidade simples, pacata, humilde, onde com essa humildade agora a gente se faz grande e se faz respeitar. Afogados é respeitado em todo lugar, onde você chega pelo seu povo. Então, espero, Júnior, que a gente possa fazer uma discussão positiva e depois a gente desenha esse quadro de como fica a composição eleitoral.
Eu nunca lhe ouvi, então, voluntariamente falar na possibilidade de ser candidato. Se eu for candidato, nem essa expressão eu tinha ouvido, sempre esperava eu perguntar alguma coisa. E o prazo está encurtando, abril está logo ali, abril. Vai passar rápido demais. Isso quer dizer que o cenário está mais favorável para a sua disposição em ser candidato?
Tudo é possível, né? Não tem nada definido. Essa pergunta me chega de minuto em minuto pelo zap.
É a pergunta que o senhor mais respondeu no ano, certamente.
Meu amigo, onde eu chego, essa é a pergunta. Eu não sei se é por curiosidade ou se é para votar. Se for para votar, eu já estava eleito. Não é só para cada um se preparar, se prevenir, né? Para cada um com seus botões fazendo seus planos, não sei. É como dizia antigamente, com seus botões, pensando. Eu não sei. Mas realmente é uma pergunta muito feita e eu agradeço. É uma lembrança. Um gesto das pessoas e vamos ver como é que se desenha. É uma responsabilidade grande, porque você sabe, tem que renunciar ao mandato. É um absurdo essa lei, essa legislação eleitoral. Renúncia é uma coisa que marca muito a vida de uma pessoa, de um político. Então, tudo isso tem que ser pesado. Apesar, graças a meu bom Deus, que tem um vice-prefeito de primeira qualidade. É um cara honesto, sério, humilde e trabalhador, dedicado. É pequeno no tamanho, mas é grande na ação, tem pulso, tem firmeza e tem carinho também. E paciência para ouvir os conflitos e determinação de condução. Foi isso que a Frente Popular deu para Afogados da Engazeira. E eu agradeço muito, porque é muito bom ter um companheiro que possa lhe ajudar. Você tem que dividir todo dia as dificuldades da gestão.
João Campos ou Gonzaga Patriota?
Você agora veio pronto para as perguntas difíceis. Rapaz, a gente se dá bem com os dois, né? Na verdade, eu me relaciono bem com todos os deputados, né? Hoje, como presidente da MUP, eu construí um laço de amizade, de respeito. Você viu, o Zeca Cavalcante é da oposição, né? Não sei se ele era a base de tema, acho que é. Mas é um cara que ajuda. Foi votado aqui, claro, tem mais obrigação que outros. Mas o Jarbas, né, fez um gesto. O Raul Jugman, quem foi que botou emenda? Raul Jugman deu uma emenda também para a educação. O outro botou na saúde, quer dizer... Douglas Sinta, que foi senador uns dias no lugar de Armando. É lá do Caruaru, disse, não, patrão, 250 mil botou lá na saúde, né? Já botou 400, então eu me relaciono bem com todo mundo, eu não tenho...
Raul
Henrique é vice.
Mas você vai botar um caboclo debaixo do braço e vai
correr com ele. Eu tenho uma dívida muito grande com o Eduardo Campos. O Eduardo Campos me reconheceu. E eu sou muito grato. O Eduardo Campos enxergou o meu potencial. me levou para Recife, me botou no meio de pessoas que eu não esqueço. Entendeu? Então...
Já acho que já me respondeu.
Eu tenho gratidão a ele. Agora, Gonzaga é um cara que trabalha muito, que ajuda. Né? Tá presente. Porque o problema são duas coisas. Primeiro, trabalho e identificação. O João Campos tem me ajudado muito no governo do Estado. Ele é o chefe de gabinete. É o filho do Eduardo. Não tem como dizer que João, ele tem capacidade própria. É um menino que concluiu engenharia, aluno laureado da Universidade Federal, preparadíssimo, com a cara de menino, de jovem, mas formado numa escola de gestão, de inteligência, de estudo, nada de facilidade. Então, eu sou muito grato a ele. Mas Gonzaga é trabalhador. Não vou negar. Aqui, quem tiver crédito, leva. Agora, quem não faz nada e vem de última hora, tá certo aparecer, sem ter feito nada por afogado em Gazeta, também tem que ser dito. Né? Não bota uma emenda, não faz um gesto nenhum, só tapinha nas costas, também só dou tapinha nas costas. Agora o povo é livre. Eu não sei, eu sou dono dos votos do povo, eu tenho o meu. Lá em casa, cada um escolhe, não tem problema nenhum. Né? Dona Madalena, Marília, meus filhos, cada um tem suas opções. Eu não, é isso, eu respeito muito as vontades das pessoas, os seus motivos de votar e suas razões, de A, em B ou C. Então, eu só espero que não se antecipe a eleição de 20, agora em 18. Isso não é momento, isso é um desserviço. Isso não é hora de montar grupinho, grupão, é hora de cuidar dos problemas do povo. Depois, na hora da eleição de 20, tem espaço para todo mundo. Aí se discute 20, se organiza. Quem quiser ser candidato é candidato, aí bota 20, 30 na rua. Mas eu acho que nossa unidade tem feito afogados fortes. Nós somos uma cidade que vivesse brigando aqui, jogando pedra no outro. Nós não conquistávamos o que a gente conquista de respeito nesse cenário estadual e brasileiro, não. Cidade que fica arengando, meu Júnior. Toda hora é um jogando pedra na porta um do outro, soltando bomba, esculhambando. Aí dois grupos se rasgando, a cidade não desenvolve. Eu estou sabendo agora, tem alguns municípios, eu não vou citar não, mas tem município aqui mesmo no Pajeú, e não tem paz. Que a sessão da Câmara é uma confusão toda semana, oposição em situação, se matando politicamente e o povo sofrendo. Vamos focar nossas energias nos problemas do povo e não ficar nessa rinha, nessa arenga para lá e para cá, que não interessa a maioria do povo isso. Não interessa. Então o que interessa o povo é ajudar a resolver seus problemas e não fulano atacando Beltrano, massacrando, esculhambando, chamando palavrão, atacando as famílias, do lado pessoal. Não, nós somos civilizados, nós somos aqui, todo mundo senta na mesma mesa, todo mundo bebe uma dose, brinca, todo mundo festeja junto. Essa unidade política, essa força de homens e mulheres de bem, com mandato e sem mandato, porque tem muita gente que faz por afogado sem mandato. Você mesmo, você trabalha por a cidade, você não tem um mandato popular, você tem uma função, uma atribuição às emissoras, os blogs, a área de comunicação. Todo mundo ajuda a crescer. O nome que a cidade tem desembargador, tem sede diocese, tem um clero, padre, bispo, pastor, delegado, juiz, promotor. Tudo atuante, não é o prefeito só. O prefeito é uma peça nessa engrenagem. Mas é muita gente construindo bem. Educadores, escolas, todo mundo ajudando a construir, falando bem da cidade, divulgando as coisas boas da cidade. Não trabalha para desmoralizar a cidade, que esse é o cuidado. Né? Que é muito bom ter oposição, ter tudo com muita responsabilidade. E isso é muito bom, porque cria um ambiente saudável. As pessoas chegam de fora para passear nesse tempo, ficam admiradas. Rapaz, como a cidade cresce. E a cidade está em obra num tempo desse. E como é isso? E tal. E todo mundo, quem vem morar aqui, trabalhar aqui, termina morando. Quantos profissionais médicos fixaram residência? Professores, educadores. E ficam maravilhados com nossa cidade. Nós temos que ter orgulho dessa cidade. Isso é muito bom.
O senhor, obviamente, é uma voz ativa no PSB. Como é que tem sido seu posicionamento, se o senhor tem conversado sobre isso, sobre essa possibilidade de alinhamento com o PT, que tem gente que defende de um lado e discorda de outro. Do lado do socialista tem quem defende e quem critica, do lado petista também.
Rapaz, é o seguinte, a conjuntura a gente vai ver. O Brasil ainda está indefinido. É um país que não passa segurança à conjuntura nacional. Muitas lideranças... já saíram de cena, porque se envolveram aí nos escândalos. Se dizer assim, show, fica pouca gente, né? Então a sociedade está indignada, está olhando atravessada para a classe política, porque muitos dos políticos têm dado esse motivo, isso é muito ruim. Mas eu acho que o partido, o PSB, nós não temos unidade interna ainda. Né? Tem uma corrente que defende candidatura própria. E
o que
aí
você acha do Joaquim Barbosa?
O nome mais forte é o Joaquim Barbosa. É um nome muito forte, viu, Nil? Porque a população está procurando em quem confiar, acreditar. E o judiciário oferece esse quadro, porque ele foi do judiciário, é um homem de respeito, que não tem o que dizer da vida dele, e do jeito que está, nem se compara com o Bolsonaro, com todo o respeito que eu tenho pelo cidadão, porque ele tem direito de professar a sua ideologia. Mas a gente não pode, eu não posso, ao longo da minha história, concordar, né, que eu vou combater violência fazendo a violência mais dramática, que é praticamente instituir a pena de morte. Eu sempre acredito que a gente oferecendo educação, emprego, condição de vida, as pessoas possam serem cidadãos, e não pela eliminação do ser humano, e não com ditadura, com imposição a todo custo, né, a discriminação contra mulheres, que ele não respeita nada disso, né? Armar toda a população, andar armada. Veja o perigo que é todo mundo andar armado, por ele libera tudo. Então respeito quem tem essa escolha, mas eu não posso jamais na minha vida, né, seria um depoimento se eu ficasse sozinho, eu ficava, né, dizer que essa é uma solução para isso. Eu sei que muitas vezes é uma expressão de revolta pela situação. Bem, já estou arretado, esse país não tem jeito, botar um cara logo que esfole e enforque, né, puxa no pescoço. Não, eu não posso concordar jamais. Eu sempre defendi, né, os princípios democráticos e o bem-estar da humanidade. Então não posso imaginar que por aí se resolva. Mas o PSB, além de Joaquim Barbosa, como uma forte possibilidade, temos a tendência maior hoje é uma aliança nacional. O PT nos procurou, a direção nacional, que é quem coordena, a eleição não é estadual só. Quem define a eleição estadual é a nacional. Né? Com Lula ou sem Lula, há uma possibilidade forte de aliança estratégica nacional. Né? Lamentamos, o PCdoB ensaiou uma candidatura, a gente respeita, que sempre foi um aliado histórico, né? E o PSB está discutindo. Mas há uma tendência forte, inclusive o governador da Paraíba, que a gente não pode basear só em Pernambuco, tem quadros nacionais. Mas tem até a situação de São Paulo, que a gente tem que respeitar, que o nosso vice-governador é do PSB. E se o Alckmin se afastar, ele assume. Então, há uma tendência de liberar uma parte, fazer a coligação, e numa situação dessa de São Paulo, a gente vai dizer o cara que não vota em Alckmin, é muito difícil, o cara vai assumir o governo porque Alckmin vai sair para ser candidato a presidente. E ele tem um compromisso com Alckmin, mas é que a gente vai enquadrar o cara de uma maneira. O próprio PT tem 6 estados que coligam com o PMDB de Temer, 5 ou 6, por conta da realidade daquele estado. Então é muito complexo, o Brasil é muito grande. Né? Era para ele fechar as portas e dizer não. E nem o PMDB aceitar, né? Porque a rinha, a disputa entre... São projetos totalmente diferentes. E naqueles estados eles estão agarrados. Então, no Brasil é muito dinâmico. As mudanças que a legislação sofreu foram poucas ainda. Eu espero que haja um dia uma reforma eleitoral onde os partidos possam ser partidos. E não um carro de aluguel de passagem dos seus ocupantes. Essa é uma coisa séria. Então, o PSB também tem suas dificuldades internas. Vamos aguardar. A tendência que eu sinto em Pernambuco, das maiores lideranças, é de uma tendência de diálogo. Né? O governador Paulo, Geraldo Júlio, nossos deputados Tadeu Alencar, Danilo Cabral. Tem divergência? Tem. O próprio PT tem várias divergências internas. Imagina o PSB com ele e vice-versa. Mas é um projeto nacional que está acima de tudo. Que Brasil nós queremos? Responsabilidade do Brasil. Que política pública nós conquistamos que não devemos perder? Como recuperar a economia desse país? A credibilidade do país que está abalada fora, no exterior. Porque sem credibilidade os empresários não vêm investir aqui. Não há credibilidade e os grandes empresários não vêm. Então tem tudo isso que está em jogo. E é uma eleição em 2 turnos, também tem que prever isso. A gente não pode se agredir, nem deve, porque a gente tem que atuar em cima dos problemas do povo, o que é que interessa ao povo. Esse é o debate, para não ficar político agredindo político, e o povo olhando assim de longe, já tem nojo de político uma parte, aí fica pior. Então eu digo sempre, rapaz, não vamos arengar, vamos construir soluções, buscar alternativas, é o nosso papel. Vamos gastar nossa energia com o que de bom a gente pode fazer. Essa é a questão.
Bom, eu tenho muita gente aqui ligando, que mandou o WhatsApp parabenizando. Tem casos como o do Alan Siqueira. O Alan mora na rua, Rua João Valeriano, ele participou muito da programação esse ano, questionando a questão de poeira lá, dizendo que precisa de uma atenção especial para a rua dele. Aqui parabenizando a Damiana Ramos. Tem gente pedindo limpeza no açude de Barreiros, a Wanda, viu, Ademar? Diz que está programado. A Edna participando. Aqui o pessoal pedindo, a Jaqueline pedindo para fazer alguma coisa com a ponte antiga da rua Alzira Rosa, a Irene lhe parabenizando, muita gente aqui, Sandro Pereira, Arthur, também aqui Aparecida do Poço do Moleque, o Amós perguntando de asfalto na rua da pousada, se vai terminar aquele trecho que falta da rua ali onde tem a pousada, enfim, são várias questões pontuais, a gente se compromete a encaminhar todas, né? Sabia que não ia dar tempo de ler todas elas aqui, de modo que eu quero aproveitar para agradecer o prefeito pela participação no nosso último debate do ano e dizer que a gente continua debatendo. 2018 vai ser um ano de muitos debates, né? E nós vamos promovê-los aqui também. Quero aproveitar e desejar um feliz ano novo para o prefeito, para a sua família, né, para a equipe de governo, para os vereadores que estão aqui acompanhando, e dizer que o nosso papel a gente vai manter em 2018 do debate crítico quando for necessário, elogioso também quando houver essa necessidade, ouvindo sempre esse canal, essa esponja da sociedade. Obrigado, prefeito.
Obrigado, Nil, obrigado aos ouvintes. Eu quero inclusive agradecer aos servidores. Falei aqui na equipe governo, parece que eu estou agradecendo só aos secretários, mas todos os servidores, o que varre a rua, o que cuida no trânsito, agora o pessoal da guarda cada vez mais empenhado, finalmente aos empresários, aos comerciantes, às pessoas de bem que nos ajudam sem cobrar nada em troca, e aqui eu estou vendo vários deles. Agradecer a Deus, em primeiro lugar, por toda a graça alcançada até o presente momento, a minha família, minha esposa Madalena, meus filhos, agradecer ao vice-prefeito Sandrinho, aos vereadores, agradecer às emissoras de rádio, aos comunicadores das duas emissoras, aos blogueiros, aos comunicadores, ao governador Paulo Câmara, que tem sido meu parceiro, meu amigo, toda hora de contribuição, e a cada cidadão afogadense, homens e mulheres, crianças e jovens, que vem contribuindo para a construção de uma cidade melhor, de uma cidade feliz. É um desafio fazer gestão pública, projeto público, política pública. Que Deus derrame as suas bênçãos, as suas graças, que possamos ter um ano de inverno, um ano de muita paz nessa região pacata, né? Enquanto tem cidades que mataram 40, 50 por rincha, por intriga, disputa de gangue, graças a Deus, nós não temos esse tipo de ação aqui. Raramente tem um episódio localizado de violência. Vamos pedir a Deus que isso continue reinando em nossos lares, que a gente possa botar a cadeira na calçada e conversar com a família e com os amigos. Muito obrigado, Nil. Muito obrigado a todos. Que Deus proteja esse apoio imenso que a sociedade afogadense, essa confiança que tem me dado durante o tempo. Que Deus dê em dobro de paz, alegria, de felicidade e fraternidade para todos. Muito obrigado, feliz ano novo.
Final do debate de hoje.